Colegas, só um minuto.
Es que yo creo que el desafío también es terrestre.
Temos um pequeno, não diria contratempo, mas nós esquecemos de pagar a conta. E já vieram-nos avisar, são 20 euros, aproximadamente 20 euros cada. Se calhar dávamos já, se a Sra. Jair Sonia já pagar, senão teremos a polícia à nossa espera.
Mas como é que a gente paga? Que eu já tenho muito bom.
Sim. Tens dinheiro? Damos já. Vou ter dinheiro. São, o total são 203 euros a dividir por 11, 19. Está do troco.
Eu não tenho mais para onde? 20 euros.
Exato. Já te dou mais 10 euros. Ok. 3.
Para você não disse um ano, não.
40.
É que eu não tenho efetivo.
Tanto que dou 20.
Eu tampouco.
Tem que dar 30.
20, não? Sim.
Toma.
Te pagaría, pero es que no
sí,
tengo
sí,
yo efectivo.
Diré, oye,
nunca tengo. No suelo tener
el IFE 3, 4, 5. 5. Ok, obrigada. Já estás tudo aí?
Ou aparte não tem o telefone?
Com o telefone. Não. Se calhar tem que ser lá, sim. Vocês também não têm dinheiro? Bom, ok. Então fica a faltar só. Diga que depois 4 deputados vão lá pagar. Por favor.
Eu ia propor gestão sustentável dos oceanos.
Apaga o cartão. Vai contigo para pagar com ele.
Gestão de mar e no cenário geral. Gestão. Fica grande, não é?
Tinha aqui uma ideia, mas por isso que estava aqui o senhor. Tinha aqui o mar como recurso estratégico. É no fim o que a gente quer. A gente quer o mar como recurso estratégico para a região. Nós temos um posicionamento para Portugal, para vocês também, fundamental na plataforma. Não é só o mar numa lógica de afirmação das regiões. Nós afirmamos na Europa porque temos o território marítimo. Uhum. Sim, temos uma afirmação muito importante na Europa. Nós não podemos prescindir dela numa lógica que diz respeito só de preservar. Sim, são ativos.
Até nós somos mais mar do que terra.
São ativos porque têm mar.
Sim, sim, sim.
Okay? E isso não se pode falar numa lógica só de não fazer nada, não pescar. Muito pouco,
e ordenação.
Estamos a contribuir significativamente para terminar as coisas que hoje não seriam. E não
fazer
qualquer vantagem nisso.
E ordenação marítima?
É o ordenamento do espaço marítimo.
Está
uma discussão.
Está lá a vossa discussão.
Como?
Está lá a vossa discussão sobre o ordenamento.
Não te entendo agora.
¿Por qué?
Digo lo de ordenación marítima porque cuando dices mar es un concepto como muy amplio, sí. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de mi carrera, yo soy bióloga, me dices mar y es como para mí un recurso más, no me dice a qué te refieres con mar, a conectividad, a regularlo, a transporte, a biodiversidad, a qué, me explico. Entonces ordenación marítima para nosotros es interesante porque hablaríamos con Europa, por ejemplo, con respecto a la soberanía de agua, al transporte marítimo, a regulación de transporte. La ordenación marítima es interesante para todos los territorios nuestros.
Una área muy sensible.
Sí, después tenemos la parte de la protección y de la protección y de la protección.
Por ejemplo, protección de áreas marítimas. ¿Cómo? Sí, no. No, lo digo porque, no, por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto ahora en cuanto a costas, con respecto al Estado. Sí, con respecto al Estado. Y de hecho, Canarias perdió el Banco Canario Sahariano. Ha perdido en cuanto a pesca porque ha perdido soberanía en esa materia. Entonces, hablar de ordenación de marítima me parece interesante.
Ok.
Utilizando outra palavra que não
seja. Mas nós temos que desafiar todos naquilo que é a importância que o mar tem para os
desafios e potencialidades do mar.
É, mas também na questão dos Estados. Os Estados têm que respeitar, mas isto é comum a todos, porque é a dificuldade que nós temos sobre aquele parte do nosso território, que é nosso.
A gestão do mar, por exemplo.
Porque, parem, o Estado diz que o território é deles.
Todo o mar. Gestão do mar.
E
Sí. Gestión marítima.
Pues.
Es que es muy interesante lo que decía Joao de la protección marina, de lo, por ejemplo, o se dice los parques marítimos, los offshore, por ejemplo. Tenemos muchos problemas con eso y se relaciona con energía. Entonces, la gestión marítima lo deja como englobado. Gestión marítima. Gestión de mar y protección. Perfecto. Ah, protección de los océanos. Ok. Qué bueno.
Então, o que é que ficou decidido?
Está na mesa.
Não, está a dizer, tem que ter aqui um truque.
Está, está aí, tem.
Eu já percebi um outro truque, agora. Tem que ter um truque aqui, vou fazer o estado aqui para aqui.
Eu introduzi o desenho e o computador respondeu-lhe.
Portanto, senhores deputados, neste momento só temos dois consensualizados, dois subtemas. Proteção ambiental, proteção ambiental e biodiversidade. Dois, prevenção de riscos e redução das vulnerabilidades. E o terceiro, já está claro, não é? Transição energética. Portanto, proteção do mar e gestão do mar e proteção dos oceanos.
Proteção do mar é muito importante, é um grande tema que a gente tem com os Estados.
Sim.
Vocês obviamente não têm, mas os óbvios,
né?
Mas podem ter que passar espontâneos a fazer, se consegue um conflito fronteiriço em termos do mar, não?
Não, não temos, não temos. Não em termos do mar, mas a questão da...
Com a Mauritânia e
sim.
Com as sociedades,
sim. Portanto, também pode ser um tema interessante.
A questão do mar, a Venezuela nos parece interessante.
Sim, sim. Portanto, fechamos já esse grupo.
E a proteção dos oceanos é uma expressão usada pelas Nações Unidas.
Lo único que para nosotros idiomáticamente diríamos gestión marítima, gestión, no del mar.
Gestión vale. Marítima.
Para nosotros sí es marítima, no es del mar.
Estos, por ejemplo, cuando ustedes presentan estos documentos, ustedes presentan en inglés o español.
Vale, perfecto.
No, yo preguntar.
Ah, no, no te estaba...
Cuando presentas los documentos, ¿van en portugués o en español?
No lo sé, por eso te pregunto. Ah, nosotros. Sí. Nos lo presentaron en portugués y entonces luego lo tradujimos.
En
español.
Sí.
Bueno, ahí...
Lo ponemos así y ya está, vale. No, era solo para aclararlo.
La palabra que se usa más.
Vale, perfecto.
Eso sería como la palabra más universal.
Vale.
Pero no.
Vale, estupendo.
Ok. Portanto, fechamos el grupo 3.
Sí. Y faltaba transición energética, que ustedes lo habían comentado.
Ya está, la transición energética es 3, sí. Do grupo 3,
sim.
É o terceiro subtema.
Eu queria só, depois podemos voltar atrás, sim. Na revisão, a parte que eventualmente acrescentar, eu acabo não mencionar, mas na parte da economia, eventualmente, podemos incluir o espaço. E digo isto porque, no nosso caso em particular, nós estamos com a Agência Espacial Europeia e com, e as Canárias também têm interesses nessa matéria, e estamos a iniciar em Santa Maria um lobo espacial.
Sim.
O espaço também
pode ser discutido.
Uma economia emergente pode se incluir nas economias, nos setores emergentes. Mas se houvesse uma individualização, depois vemos se é possível.
Mas a matéria de espaço, sem qualquer uma das histórias, não sei,
acaba tudo. Agora, também poderia votar em vários, que é na
proteção.
Temos uns satélites. Na área da vigilância climática.
A proteção dos oceanos também dá a questão dos satélites.
Mas também, o que ela falou, no caso emergente, isso é uma oportunidade para ser feita.
Ainda ontem falávamos, por exemplo,
essa nas leis internacional da fulada, da vida para fulada, que não vai achar bem. E que é precisamente o tema do mar ao espaço. E uma das coisas até que se falava lá em todas as semanas com os progressos tecnológicos em termos de drones, e podemos fazer inovação tecnológica de drones corporais para a vigilância, dá para a defesa, dá para a área da defesa, até agora o setor emergente, e dá para a área da defesa, mas dá para a área da tecnologia e do ambiente.
Acaba por... Nós também temos isso, a área do cinema.
Como?
A área do cinema, do cinema. Nós outras teríamos em 2020, o Star Wars, a edição em Madeira. Mas acabou com o turismo, veio o turismo, a indústria do cinema acabou. Não há espaços, não há estadias, não há zonas. Não consegues ter uma página, não consegues ter um cenário que não tenha ninguém. Porque eles não conseguem trabalhar.
Sabes o que passa? Que nós estamos apostando por sectores emergentes como el videojuego, porque te permite trabajar desde la isla sin tener que moverte.
Sí, sí, sí.
De hecho, hemos firmado el primer contrato con Quantum Box, que es la empresa japonesa más importante de videojuegos. Entonces, para nuestros territorios abordar esos sectores emergentes va a ser clave para no perder población.
Okay.
Hay una cosa que había dicho Cabo Verde que era muy interesante, lo de la ordenación territorial o la planificación urbana.
É extremamente importante. Não temos aí no...
Lo puedes repetir, por
do,
favor?
Ordem territorial, eu acho que não.
Já tocava neste grupo,
temos,
não?
Está aí, nós no ponto 3, a proposta...
La planificación territorial, ordenamiento urbano...
No ponto... Sim.
Ordenamento
diga
urbano.
Lá, eu acho que isso poderia ser mais um subtema.
Ordenamento do território.
Como é que é? Então seria mais um subtema neste grupo 3, ordenamento do território.
Les parece bem ordenação e planeamento do território?
Ordenamento e planeamento do território. Sí. Acaba a ser.
Planificação é para nós. E les cuento porque, que é super interessante também para vocês. Estamos planificando cuántas camas turísticas que quitamos. Para que se hagan una idea de cómo afecta al medio ambiente.
Sí.
En Lanzarote somos la primera isla que ha quitado el planeamiento camas turísticas.
Okay.
Ya no se puede crecer más en turismo. Lo hemos decidido así con el planeamiento.
Yo vi que vocês ahora no quieren turistas.
No queremos más.
Nós estamos a pedir turistas ainda.
Como?
Estipulamos una meta de 1 milhão de turistas y fizemos festa, porque ultrapassamos antes do tempo essa meta.
Claro,
por outro lado, nós ouvimos que vocês já não querem.
Mas o ordenamento...
Podem mandar para nós, pois é, mandem para nós.
Não queremos mais, queremos que paguem mais.
Paguem mais. Outro tipo de turismo.
Sim.
E também é preciso pensar um modelo de turismo, porque nós ainda temos muito do all inclusive.
Além da questão da massificação do turismo, as pessoas que depois querem tanto no mesmo visitar o espaço...
Sim.
Ordenação e planificação territorial.
Não deixam nada para o país.
E dormem.
Sim, pois. Sim.
Ordenação e planificação territorial.
Nada, sim. Pois é. É tudo isso que nós... Eles, eu acho que já até passaram por isso. Agora nós temos de aproveitar as experiências. Estão a passar. Partilhar a experiência deles e aprender...
Para nós,
o que não fazer?
Para ti é o mesmo, essas duas palavras.
O vosso problema é a habitação, não é?
Como, não tem...
Viviendas.
Não só por viviendas. Eu lhe explicava, por exemplo, em quanto a turismo, a planificação territorial nos permite limitar o número de hoteles que se construye, de camas turísticas, de outro tipo de serviços que têm a ver com a economia. Sí, te permite limitar el número de camas turísticas.
Sí.
Ya hay muchos. Sí.
Incluso regular el alquiler vacacional, todo esto entra dentro de planificación territorial. O las actividades económicas también las regulamos con la planificación.
Há uma ilha em que eles têm que pagar para irem lá buscar inertes e lixos. eles pagam de taxa turística para permanecer na ilha, não cobra a despesa que a ilha tem só para que façam a recolha do lixo e a limpeza dos inertes. Por isso é que ela fala em reordenação.
En Mallorca, claro. Nosotros no queremos, es que nosotros tenemos dos tipos de islas. Islas que pierden población e islas que están con demasiada población. La planificación territorial permite regular los sectores económicos.
Okay.
¿Vale? Sí, sí. Definimos dónde queremos, por ejemplo, las energías renovables. ¿Cómo vamos a crecer en cuanto al turismo? Si se va a permitir construir hoteles. Se regula también la actividad económica. Por ejemplo, la Jeria, que es nuestra zona de agricultura, está regulada. Hay actividades que todo se regula en base a la planificación territorial. Lo que nosotros queremos, lo ordenamos.
Portanto, então, seria ordenamento e planeamento do território, mas alguém sugeriu, penso que foi o Sr. Deputado João Costa, que sugeriu que invertêssemos a ordem. Planeamento e ordenamento.
Gestão e ordenamento, ou seja, gestão e ordenamento, ou planeamento.
Mas cada planeamento primeiro planificamos e depois...
Planificação.
Como é que ficaria? Então, como é que ficava?
Para resumir, sim, planificação e ordenamento.
Planificação e ordenamento do planificação ou planeamento? Portanto, planeamento e ordenamento do território. Que acontece também connosco. Isso é importante para nós também, para bebermos um bocado da experiência dele, das Canárias, e corrigirmos, não é, os caminhos. Sim. Pois. Então, avancemos? Aqui neste nós temos... Sim, cinco. 1, 2, 3, 4, 5.
É suficiente?
Sim, acho que sim. Mais do que suficiente. Portanto, agora, falta o terceiro grupo, ou o quarto grupo, grupo 4.
Depois temos prevenção de riscos e redução da vulnerabilidade.
Quarto grupo.
Sim.
O quarto grupo.
Sim.
E depois planeamento e ordenamento do território.
O quarto grupo era cultura e a educação, desenvolvimento e cooperação.
Vale, graças.
Como mudar? Não, este é o quarto grupo. A cultura e educação seria alteração?
Uma nova relação.
Qual é? Mas o quarto grupo não é cultura?
Mas o que é? Cultura, educação e os desafios, e os novos desafios sociais? Não, referíamos
ao novo habitante.
Queres? Cai tudo.
Desenvolvimento e a cooperação já estamos em cima, não é?
Sim.
O desenvolvimento também, não sei qual é o objetivo de falar do desenvolvimento.
É preciso ver os subtemas.
Sim, este desenvolvimento e cooperação, acho que está ultrapassado, passou para a cooperação, passou para
cima. A Cristina tinha falado da questão.
Llamarlo bienestar social.
Portanto, neste momento nós temos aqui o que foi decidido. O grupo 3 já está. Quer que eu volte a ler? O grupo 3 temos como tema, um minuto, como tema energia, clima e resiliência do território, e como subtemas temos proteção ambiental e biodiversidade; 2, prevenção de riscos e redução das vulnerabilidades; 3, transição energética; 4, gestão do mar e proteção dos oceanos; 5, planeamento e ordenamento do território. É, são esses os subtemas. Passamos agora para o curso.
Planeamento e ordenamento do território.
Sim, sim. Planeamento e ordenamento do território.
E se lá abordamos o quarto como...
Isto é o quarto.
Agora o quarto, não?
Agora passamos para o quarto grupo, que é...
A sugestão é alterar
este tema. Sim, a reformulação do tema. E o tema que nós tínhamos anteriormente escolhido, que o outro grupo tinha escolhido, era cultura e educação, desenvolvimento e cooperação. Já decidimos unanimemente que deve cair o desenvolvimento e cooperação, mas agora a cultura e educação, qual é a proposta para...
Desenvolvimento social, como o Carlos estava aqui a dizer, desenvolvimento social e cultural, abrange tudo.
Desenvolvimento. Estamos todos de acordo?
Social e cultural.
Mas dizes como nome do tema ou subtema?
Sim, sim.
Este é o tema ainda. Depois vamos escolher os subtemas.
Por exemplo, eu gostava de incluir aqui a questão das novas dependências, das novas drogas.
Ah, sim, sim.
Estão a atingir particularmente.
Sim, sim, é verdade.
Nosso
tema.
Como? Diga, senhor deputado. Temos uma proposta. Sim, eu concordo consigo. Mas temos aqui uma proposta do senhor deputado, que em vez de ser desenvolvimento social e cultural, seria educação, cultura e desenvolvimento.
Cultura aí?
E educação, cultura e desenvolvimento social.
Vale. Nós havíamos recorrido bem-estar social, cultura e identidade.
Educação, cultura, identidade e desenvolvimento social?
Identidade.
Nosotros habíamos puesto bienestar social. Para nosotros, o sea, hablar del escudo social más que de la sociedad en general, por eso dijimos bienestar social, cultura e identidad. Y podríamos incluir educación.
Sería bienestar social, déjame saber.
Identidad en sentido amplio, como isla, como archipiélago, atlántica.
Sim, é mais no sentido de afirmação
da nossa identidade comum. Portanto, seria bem-estar social.
Gosto de ter uma identidade, mas
é também gostei. Também
gostei. É uma identidade territorial, social, cultural.
Não, estamos a falar do tema.
Tema.
Portanto, o tema seria...
Mas eu achei que a proposta ali estaria bem. Para dinheiro entrar dentro dos subtemas. Teria uma hipótese de abordagem
então,
exclusiva. Eu seria pôr a identidade num subtema. Então, com uma abordagem exclusiva.
Então,
tinha mais peso.
Identidade entre na educação, entre na cultura e entre no desenvolvimento social.
Abrange. E a identidade.
Entrava como subtema.
Também pode ser socialmente.
Fica um tema. Portanto, leia, senhor, deputado Luís Pejo.
Educação, cultura e desenvolvimento.
Educação. O tema seria educação, cultura.
Qual o tema? Depois, se o tema então entrava, eu acho que a identidade podia ter uma abordagem exclusiva.
Para subtema. E poderíamos poner, em vez de desarrollo social, bienestar social, porque me parece que é a clave.
Subtemas.
No, en su tema no, como tema.
Como tema.
En la parte social poner bienestar social.
Okay,
no de en vez de desenvolvimiento social. En vez de sí.
Educación, cultura y bienestar social.
Educación, cultura y bienestar social.
Por tanto, el tema del grupo 4 sería será educación, cultura y bienestar social. Ahora, subtemas.
Educación, cultura.
Pode ler, senhor deputado Luís Pires?
Como?
Leia, por favor, os subtemas.
Os subtemas, por exemplo, de educação, eu lhe propondria educação para toda a vida.
Um minuto.
Havia já uma lista...
Sim, mas é isso que eu estou a pedir para ler.
Ah, está bem.
Eu acho que eu...
Tienes cargador de iPhone. ¿Tienes cargador de iPhone? También desarrollo, les propuse cambiar desarrollo social por bienestar social y hablar del escudo social.
Ainda estão a discutir os subtemas do grupo 4, cujo tema é a educação, cultura e...
Eu vou ler aqui que está cá.
Vou descrever. Grupo 4, tema...
Educação como fator de desenvolvimento.
Vou ficar na grupo 3. Grupo, tema, educação... Tema, educação, cultura e bem-estar social. Subtemas, gosto como se define. Desculpa? Isso é um subtema. Subtema. Que acham? Tem que ser por unanimidade.
Como é que era a educação como fator de desenvolvimento?
Educação como fator de desenvolvimento.
Isto é o primeiro subtema.
Primeiro subtema.
Sim,
mas
também
não, na minha perspectiva, de acrescentar educação como fator de desenvolvimento
e bem-estar social.
Para a vida, pois, e fica no mesmo.
Ah, sim, sim.
Educação como fator de desenvolvimento para a vida.
Para toda a vida.
Porque assim já abrange quer todas as faixas etárias, quer estes novos.
Para toda a vida. Para todo.
Para toda a vida.
Ok. Sim. Pode entrar aqui, como fator de desenvolvimento. Pode entrar. Então seria um subtema, mais um subtema.
Inclusão social, inclusão laboral, inclusão a nível da educação. A inclusão acaba por ser uma problemática que é transversal a todas as áreas.
E se ponemos inclusão e não discriminação, por ponê-la solamente à parte?
Tínhamos, no meu ponto de vista, tendo em conta que isto já é educação, cultura e bem-estar, tínhamos conseguido encontrar uma forma de incluir a inclusão, mas dentro de todas estas. Não só na educação.
Sim, vale, entendo. Era parecido ao que te estava comentando agora, de tentar poner uma apartada social.
Desenvolvimento
humano e inclusão, parece-me bem. Ok, então abrangeria logo o subtema da violência. Abrangeria, peço desculpas, logo o outro subtema que já tínhamos aqui a sublinhado, que era da violência baseada no género. Como é que é?
Pois, mas lá está, é mais.
Por isso é que eu digo, é mais abrangente, mas dentro deste tema cabe também esta.
É a questão da discriminação.
Sim. Como é que ficaria então? Então ficaria. Faça lá a proposta.
Inclusão e prevenção da discriminação.
Inclusão e prevenção. Portanto, inclusão.
Mas a inclusão é o contrário da
discriminação.
É isso, é uma relância. Ao queremos incluir, estamos a combater.
Sim, sim, sim. Inclusão.
Inclusão como promotor de.
É mais reforço.
Inclusão. Inclusão. Redação já agora. Como.
É verdade, é uma redundância.
Igualdade de género.
Não, mas isso é apenas uma componente desta.
É mais no sentido mais abrangente nas questões
do género, mas também.
Questões da deficiência,
exatamente. Inclusão.
Inclusão social. Os próprios migrantes.
Inclusão social.
Inclusão transdisciplinar.
Como é que tinhas posto? Inclusão o quê? Eu acho que inclusão social já abrange tudo.
Inclusão abrange tudo.
Pois é isso que eu estava a dizer. Se nós formos ver o nome do grupo, bastava meter só a inclusão. Fica choque depois um bocado com a redação do resto do texto. Porque nós já temos.
Para não ficarmos com só a inclusão, peço desculpa. Ia ficar, como eu tinha sugerido, desenvolvimento humano e inclusão.
É
desenvolvimento
isso.
Integral da pessoa. Numa perspectiva inclusiva de não discriminação. Permite o desenvolvimento.
Um segundo secretário, não é?
Então, educação como um fator de desenvolvimento para toda a vida e
desenvolvimento humano e inclusão.
O termo correto, acabei de confirmar agora, é mesmo inclusão transversal, que é uma abordagem que trata a diversidade e a inclusão como temas que atravessam todas as áreas do conhecimento, políticas e práticas, em vez de serem vistos como assuntos isolados ou departamentais.
Pode ficar
transversal.
Desenvolvimento humano e inclusão,
aqui,
pode ficar inclusão
transversal.
Eu não poderia transversal por uma questão que nos han dicho no Parlamento. Nós temos uma comissão específica de discapacidade, por exemplo. Há uma discriminação vertical de las instituciones de la ciudadanía. Então, por isso, deixaria inclusão de forma general.
Pois é, é isso que eu estou a dizer, nós temos que ter cuidado.
Se for transversal,
ela usou agora o termo. Que é cidadania e inclusão.
Sim,
pode ser. E simplifica-se.
Muito interessante, porque quando hablas de ciudadanía, hablas também de pensamento crítico. E esto é outra das áreas que deveria obrigar a
ter. Portanto, portanto. Cidadania e inclusão. Aqui, para este grupo, poderíamos ter apenas dois subtemas.
Não,
não.
Não,
mais?
Ah,
não, não, é as substâncias. Isso é importante.
Pois.
Isso é muito importante mesmo. Nós vinhamos falando disso. Sim, sim. Nós já estivemos mesmo a falar sobre isso.
A pandemia trouxe-nos. Lá está. A dificuldade da evolução em engenho, não é?
Sim, sim, sim.
E o nosso isolamento. Acabou. Que houvesse
mais adição
de produção de sintéticas locais.
Sim.
Com base nos adubos, nos fertilizantes.
Sim.
Etc. E
pois.
Quando estivemos isolados, não vinha produto de fora.
Foram
das drogas tradicionais. E eles começaram a produzir para
empreendedores.
E isso trouxe-nos problemas que estamos a viver agora. Sim.
Pois é, então a sua sugestão. Concordo com a sugestão, pode só ditar para.
Combate a dependências e novas substâncias.
Combate.
A gente usa a demografia, não?
As dependências das novas substâncias.
Combate e novas substâncias.
Combate e dependência.
Em geral, o problema das novas substâncias, nós estamos, por exemplo, em relação à nossa relação aqui com a República, no facto de queremos introduzir novas substâncias na legislação.
Sim, sim. Aliás, começa a fazer um propósito sobre isso.
Nós enviamos para cá, depois não é incluído, depois tem que fazer estudos outra vez. Depois, primeiro que a substância se torne proibida, depois de
mas não há, uma lista.
Ah, mas a lista tem que estar.
Tem que estar atualizada, mas também a nível da, penso que da União Europeia, há uma diretiva que. Na ordem jurídica portuguesa, acaba por acolher, né?
Sim,
as novas substâncias que vão surgindo. São. Eu sei.
Eles são muito.
Não é preciso.
Eles
sei.
Eles tiram aquela coisinha e metem.
Já não consta da lista. Sim, sim, sim. Nós estamos a enfrentar esse mesmo problema, só que ainda numa fase ainda mais. Portanto, combate às dependências e novas substâncias.
Falta habitação.
No grupo 3, que é o que nós vamos votar.
Eu tenho que perceber o que é que a gente acha que se isso vai associar.
Eu acho que é para o bem-estar, dentro do bem-estar.
É um desafio social. É isso que a gente tem que olhar para aqui. A gente vai olhar no desenvolvimento social, habitação.
Eu acho que temos que ter
habitação, a saúde, a educação. Pois, mas pode ficar em setembro.
Ficaria. E porquê é que não fica no. No ponto F, no subtema do grupo 3, no último subtema, nós temos, como é que é, esse? Energia, clima e resiliência do território.
Mas é mais
uma
perspectiva.
Habitação é habitação. Então ficaria...
É enorme. Pois é. A gente tem aqui, há pouco o Gustavo dizia-me ali, com toda a propriedade, a questão do rendimento, trabalho,
sim,
tudo isso é importante. Hoje em dia, nós estamos com uma pressão muito forte sobre o custo de vida das populações.
Uhum.
Isso é o que estamos a faltar a todos. E aqui a gente devia falar, tinha aqui uma questão, mas isso era o perspectivo económico que nós já vimos atrás, na questão das condições do trabalho. Temos outras áreas para o grupo 2 ou para este grupo, que aqui está na parte dos atores sociais. Mas a habitação é claramente um deles.
Tem de estar.
E a lógica da comunidade, das cidades também, de João Paquia, como falamos no grupo 2, não foi?
Grupo 2.
Falamos no grupo 3, não foi? Sim, sim,
sim. Sim, 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 sim.
Assim a meio caminho.
Então,
eu até tinha aqui um ponto, assim solto, de cidades e comunidades sustentáveis, habitação, proteção da paisagem, ordenamento do território. A questão de resíduos, portanto, com a questão da sustentabilidade das cidades e das comunidades. Mas admito que a gente possa separar isto. E aqui, mas aqui,
a habitação, que, de alguma forma, tem que
ser social da habitação.
Tem de entrar.
Não devemos ignorar, bem pelo contrário.
É, também concordo.
E é como todas as regiões. Portanto.
E entraria em que grupo?
Temos que entrar numa lógica 4, numa lógica de desafio social.
Bem-estar
social, sim. Se é habitação, se é uma necessidade básica, tem que ser essa uma coisa.
Só habitação.
Não, não, acho que é meramente económica, depois o turismo poderá.
Ou um desafio da habitação, exato, ou habitação apenas.
Portanto, no grupo 4?
O desafio da habitação.
O desafio da habitação. Eu acho que sim, o desafio da habitação.
Como é que eles dizem?
Tem a habitação
cultural.
Podemos pôr aqui. Tu querias pôr as dependências?
Já está, já está. O ponto é o subtema 3, que seria combate às dependências e novas substâncias. Poderíamos acrescentar o subtema 4, a habitação, esse que já sugeriu. Como é que é? Como?
O da habitação, como é que é?
Acesso à habitação.
Desafios sociais. Os desafios sociais envolvem muito mais do que a própria habitação. A habitação é um deles.
Os desafios sociais. Habitação e os desafios sociais, é isso?
¿Lo nombrarías como vivienda o lo nombrarías como crisis habitacional?
Mais que identificado, pois. Também é.
Como é que tinha no item da
habitação?
Os desafios sociais da habitação.
Smart cities. Com habitação, educação, digitalização, um bocadinho já é um conceito mais alargado, que era para a gente ir entender aqui. Que é acesso à habitação, falamos só de habitação.
Que só sejam, então, vivienda.
Sim.
¿vale?
La tecnología.
Claro, pero por eso yo le estaba preguntando si hablaba de crisis habitacional,
sí,
o de vivienda.
Son
no, por eso le preguntaba.
Es que la crisis...
Sí, yo
sí,
entendí.
Apunta para el problema.
Sí,
claro.
sí.
Para
solución. Sí.
Está bien.
Por nosotros sin problema.
Sí, está bien.
Entonces,
vivienda.
Vivienda, sí.
Habitación.
Habitación.
Só?
Sí.
Mas depois pensamos, entretanto. Como?
Voltar a entrar nos subtemos, ver se está para incluir a habitação.
Tem alguma coisa para reforçar. Se ficar a habitação, fica demasiado
pesado.
Os desafios da habitação.
Então, o que é que não fica? Habitação e cidades inteligentes.
Sim. Smart cities.
Sim.
Habitação.
Dá para,
cidades,
para depois dentro do grupo poderem adotar diferentes pequenos.
A habitação e os cidades inteligentes?
Vale.
Eu cidades. Deixaria habitação e cidades inteligentes e depois nós...
Comunidade.
O problema da habitação é comum a todos nós, só que cada um tem uma perspectiva diferente. Para nós, por exemplo, tem a ver com o déficit de habitação social. Para eles é a questão de pessoas
comunidade.
De média de acesso.
Eu acho que é a comunidade.
Como?
Habitação
e as comunidades. E as comunidades inteligentes
sustentáveis.
São
sustentáveis. É,
as comunidades sustentáveis, que é um pouco isso tudo.
Comunidades.
Não é só desenvolvimento, é também a parte social, os desafios que tem.
O último subtítulo seria habitação e as comunidades sustentáveis.
O termo smart cities em inglês é
mais fácil.
Sim.
Boas comunidades sustentáveis em que isso
habitação.
A meio entre
habitação e as comunidades sustentáveis. Portanto, fechamos o quarto grupo.
Tendríamos que falar também de,
ou
mais de identidade e cultura. E poderíamos.
Pois é.
Poderíamos falar de identidade e cultura como herramienta de coesão.
Más un subtema.
Como identidad y cultura como herramienta de cohesión.
Identidad y cultura como,
herramienta de cohesión.
¿Cómo es que?
Herramienta. De cohesión.
De cohesión, ¿no? Cohesión. ¿Cómo es que se dice en español? Só para aprender. Cohesión.
Okay.
Herramienta de cohesión. O aprendendo. Como fator de coesão. Então, identidade e cultura.
Identidade e cultura como herramienta de coesão.
De coesão.
Como fator de coesão.
Portanto, identidade e cultura como fator de coesão. Fechamos?
Aqui
é como ferramenta.
Factor. Prefere factor.
Como
ferramenta. Herramienta, sim.
Estamos a ver a nível do português o que é que.
Portanto, como ferramenta. Vou pôr fator barra ferramenta. Portanto, querem que eu leia só para terminar este grupo? O grupo 5, tema educação, cultura e bem-estar. Desculpa. É pressa. Portanto, grupo 4. Tema, educação, cultura e bem-estar social. Subtemas, 1. Educação como fator de desenvolvimento para toda a vida. 2. Cidadania e inclusão. Falta-me um I. 3. Combate às dependências e novas substâncias. 4. Habitação e as comunidades sustentáveis. 5. Identidade e cultura como fator de coesão. Certo. Temos consenso em relação aos grupos. Ainda, se eu me recordo bem, havia um ponto. Pois é. Penso que era o ponto. Eu tenho aqui uma nota. Já lhes digo. É o grupo 2, subtema inovação, desenvolvimento e investigação.
primeiro subterrâneo, economia azul e circular. Podemos ter economia azul e espaço. O circular, levar resíduos, é isso a nossa perspectiva.
Reciclagem, sim. Sim, 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 sim.
Uhum. Sim. Não é só uma lógica de dólares mais
assim. Mas já estava aprovado esses subtemas, só faltava aprovar o
lema, pero não o tema. Não? Lema, sim, pero
tanto, era subtemas. Portanto, eu vou ler novamente para ser mais claro para toda a gente. O grupo 2, o tema era sustentabilidade económica, subtema economia azul e circular, segundo
espaço, economia azul e circular.
Espaço, o espaço.
Economia azul e circular, fica muito.
O espaço será um tema.
Enquanto a quê?
O espaço.
Não, espaço. Aeroespacial.
Quando tu entraste ali há pouco numa lógica de proteção do mar e de território, o espaço é uma parte do território, que é o mar como nós.
Ah, vale, de acordo.
E depois, os subtemas de cada grupo.
Vale, de acordo. Ok, graças.
Porque existe uma lógica económica, que é isso. Exploração de recursos.
Quer dizer, lá está, é como a economia azul dá para as duas coisas.
Uma oportunidade.
Dá uma perspectiva económica da exploração espacial, como dá da perspectiva ambiental, de vigilância.
Para nós,
só quero que o foco fique mesmo nessa questão do espaço.
Não, acho que
das várias dinâmicas.
Para nós, é sector emergente.
Os emergentes.
A aeroespacial é também sector emergente.
Não fizemos já
isso que estava a dizer.
Mesmo em setores emergentes.
Sim. Turismo, sim. E setores emergentes, pois é.
Sim, para nós outros é o mesmo, setor emergente.
Turismo, espaço e setores emergentes. Não sei.
Espaço.
Não, eu acho que o espaço poderia entrar bem aqui em gestão do mar, do espaço e de proteção dos oceanos.
Me gusta mais com a economia, creio.
É, dá para os dois.
A verdade
é que dá para o lado económico e dá para o lado da proteção, da vigilância.
Claro, mas enquanto à competência.
Sim, porque a gente tem que pôr espaço antes da gestão do mar.
Pois. Não, a ideia era pôr mais no setor económico.
Isto é uma gestão aeroespacial, não existe espaço.
Não existe. De momento. Para mí es un sector emergente porque tampoco tienes competencias más allá de la economía en el sector aeroespacial. ¿Me expliqué?
Sí.
O sea, vale.
Yo, ¿quieres dar mi opinión? ¿Tu colega que defende esta comisión, que es el
Pois é isso, eu acho que mais interessa
que
trabalhar o tema,
sim. Vai
buscar.
É mais fácil, colega que for, carrega o tema e estás a ouvir. Aqui, quem vai te ajudar mesmo, também, quem não vai levar a
sua. Tem mais
para fechar hoje.
Então, temos mais pouca coisa. Então, suprimíamos esse ponto, a inovação, desenvolvimento e investigação, e deixávamos como tínhamos antes.
Dita que dá para sinais que a ciência é tratada
neste grupo.
Aonde
é que.
Menos, ou ciência e tecnologia.
Eu pondria ciência, tecnologia e inovação.
Eu acho que ciência é.
Da economia azul e circular, a mobilidade e conectividade digital e ciência.
Añadir ciência e tecnologia.
Porquê é que não acrescentamos aqui?
En innovación e investigación,
yo acho que sí.
Yo añadiría ciencia y tecnología que no está.
¿Por qué que no acrescentábamos no primeiro subtema? Economía azul y circular. Segundo, a movilidade e conectividade digital e
tecnologia.
Tecnologia.
E ciência e tecnologia.
E ciência e tecnologia.
Digital e conectividade digital.
Não.
Eu acho que a conectividade digital é que está na tecnologia. Então, mais para essa ficaria mobilidade, tecnologia
e conectividade. Eu acho,
sim.
Também acho. Eu também para
e ciência. Ciência lhe añadiríamos em não, inovação e investigação.
Toda a investigação científica que a gente faz, que é a ciência, não é?
Sim.
Desde a biotecnologia, e isso está a ser cada vez mais trabalhado, os estudos marinhos, há cada
vez
potenciais nessa área, como nós temos recursos que não conseguimos ver com a profundidade que temos, achamos nós que tudo, portanto, nós vamos aproveitar, mas a ver, não sabemos.
Temos laboratório.
Pero yo le pondría ciencia en el subtema de innovación e investigación.
Yo acho que ainda deveria perder isso. O João tinha ali uma questão importante, que é a questão do espaço. E acho que ele devia de tentar, ou no texto, como falamos há bocadinho, ou então tentar aqui na área da ciência também contemplar essa matéria.
No, yo pondría ciencia en innovación e investigación. No, no es igual. O sea, me refiero que no es exactamente lo mismo, porque cuando hablamos de ciencia, hablamos de una parte de la sociedad que no es investigación ni innovación. ¿Cómo? Por ejemplo, la divulgación científica. Un claro ejemplo fue la pandemia del COVID. ¿Cómo se relaciona la ciencia con la sociedad? Eso no es ni innovación ni investigación. ¿Me explico? Hay una parte de la ciencia que no es ni innovación ni investigación. Y para las sociedades es súper importante cómo se transmite ese conocimiento científico. Por eso pondría ciencia, innovación e investigación.
Não, estamos a pensar se introduzimos. A...
Muito bem, não tem nada a ver no grupo 4, estou a ver aqui também.
No grupo 3.
No grupo 3.
Ciência, inovação e investigação.
E ficaria onde? No, em que subtema?
É subtema.
Subtema.
Não, não. Em el subtema, ciência, inovação e investigação.
Ok.
Okay.
Ciência, inovação, desenvolvimento. Portanto, Cristina, ficaria a ciência, inovação, desenvolvimento e investigação?
Ciência, desenvolvimento e investigação.
Ah, vai para dois. E tenho uma dúvida. Há um subtema que nunca falamos, que em el 4, que era saúde pública. Isso não abordamos em nenhum sítio. Como? Para falar de saúde pública... No, bienestar social es el escudo social, no es salud pública. Una cosa es la protección de la... No, yo hablo de salud pública, no desde el punto de vista de las políticas públicas, sino cómo se va a gestionar los problemas en cuanto, por ejemplo, a una nueva epidemia.
Sí, sí. Colegas, peço desculpas.
Sim.
O nosso colega deputado Luís Pires está a fazer uma... dar uma chega, digamos assim, que parece que os trabalhos vão ser muito longos. Nós temos um dia de trabalhos, 4 temas e vários subtemas. Se continuarmos a esticar os subtemas...
Havemos de ter mais jornadas.
Sim.
De portanto, que, se continuarmos a esticar, não...
Poderíamos aprofundar sobre aquilo que já temos, do que introduzir
mais e mais.
Os temas devem ser temas atuais, não? Os desafios atuais. Assumir será sempre um desafio.
Sim.
Já foi.
Se bem que também podemos pôr aqui, fazer exaustivamente uma lista e depois nós, como anfitriões, pedimos a nós para fazer a proposta final e, portanto, cortaríamos aquilo que... Sim. E depois apresentamos uma versão. Portanto.
No grupo 2, quando falámos sobre economia pública e virtual, mobilidade, tínhamos mobilidade e conectividade digital. E falou sobre incluir tecnologia.
Mobilidade,
tecnologia e conectividade digital. Vai ficar como? Com a tecnologia.
Esse curso hoje que é tração.
Pois, são só coisas que mandamos, que são eventuais.
Dois.
E vão mudando os temas.
comunidade, como é que vira. Mobilidade. Escrevo naquele dois, naquele grupo dois. Tecnologia.
Aguardo.
E conectividade digital.
Olha.
Portanto, eu acho que já terminamos agora. Agora sim. Já vamos. Já são 4 horas.
Vale,
sim. Eu acho que já devíamos agora fechar esses grupos, que já, eu acho que já estamos. Sim. Está tudo aprovado, não é? Depois. Sim. Então, eu vou fazer só uma leitura. Ou, a não ser que vocês dispensam a leitura.
Eu acho que está claro.
Sim.
Só para dar uma questão.
Depois fazemos.
O trabalho vai em prévio.
Sim, sim.
Acha que é para ser educação.
Sim, sim. Exatamente. Sim. E depois passaríamos então de imediato para o ponto 4. Na verdade, já discutimos esse ponto, que era a fixação da data das 10 Jornadas Parlamentares Atlânticas. Ficou aqui consensualizado que, em princípio, aconteceriam nos dias 5, 6 e 7 de setembro.
Fevereiro.
Oh, de fevereiro. Peço desculpa, mas de fevereiro. Onde é que eu saí com setembro? Fevereiro.
Podemos voltar em setembro.
Sim, voltaremos. Mas não, agora, desta vez, para as Canárias. Ou para a Madeira, ou para os Açores. Ou para a Madeira.
E lá foi eu.
Portanto, 5, 6 e 7 de fevereiro de 2026. Já agora, para não pôr. E pronto. Se houver alguma outra sugestão de alteração. Sim, sim.
Sim. Vai ser importante para todos nós a casa. A ideia era definirmos mais ou menos os períodos dos 5 e do 6 e do 7 para cada um que quiser fazer voos de regresso, saber do que é que estamos a falar, não é? Portanto, é importante apresentar o dia completo do dia 5, o dia 6 e a manhã do dia 6. Porque assim, quem quiser planear os regressados já às 7 da tarde, de maneira que não haja problemas, tipo, acabando. A 7, no máximo meio-dia, não sei se há voos às 2, às 3, se for muito tarde, eu já consolo a parte da tarde também.
Okay.
É só para dar esta nota, porque às vezes
vamos organizarmos.
Vamos pedir a nós, aí dá para voltar no dia 7 ou não
dá.
Ok.
Já certo. Sim, 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 não, só pode.
É importante também, se estabelecer da vossa parte, se haverá mais do que uma ilha, ou se é só a Ilha da Praia.
Ontem tentamos, falámos um bocado sobre isso, mas ainda não temos condições de definir. Portanto, como
cidade
também
da
Cidade da Praia, como ainda temos algum tempo, nós pretendemos ser breves para podermos estar todos informados com a logística. Eu sei que às vezes é muito. Mas brevemente.
Eu tenho experiência convosco de fazer uma
interna. Foi um bocado mais complicado.
Não é complicado, mas
sim.
Só é muita gente,
sim,
para estar lá, os voos internos,
exatamente.
A dificuldade que têm, as marcações de hotel.
Sim.
Também cá vai ter turismo, portanto.
Sim.
Quanto mais se fechar, melhor para nós, para fazer pré-reservas, não está.
Mas nós prometemos que assim. Não, vamos fazer agora. Prometemos que assim que chegarmos em Cabo Verde, tratamos tudo isso e dentro de uma, duas semanas já estaremos em condições de confirmar mais ou menos. Mas, em princípio, estas são as datas indicativas. 5, 6 e 7, confirmado, só para saber. É todo, e 7, só para confirmar, 7 se vai até ao meio-dia ou se continua para lá. Sim. Nós tínhamos a segunda sugestão, mas aqui ninguém parece
que,
é complicado.
Temos
sim. O que é que vocês sugerem? O problema é que nós temos sessão plenária, temos jornadas e. Sim. O que eu queria sugerir. Não, antes, é a primeira semana de fevereiro. A semana de carnaval é no final do mês, digamos assim, mais para o final.
Mas tinha outra proposta que era 16 a 20.
Mas ninguém concordou.
Sim, as propostas iniciais de segunda a quarta. Segunda a quarta. E nós passamos por Canárias, passamos de quinta, sexta e sábado. Na semana de carnaval já é sobre quinta, sexta e sábado.
Ah, depois do na semana de carnaval, depois do
19. Isto que estava a dizer. Não sei se eles podem.
Isto seria 18 e nós temos sessão plenária nessas datas? 18 a 9 e 20?
Eu lhes propondria 5, 6 e 7, mas de março, não de fevereiro.
Portanto, 18 a 9?
Não. Por quê?
Ah, porque querem propor outra alternativa.
Ah, mas que alternativa?
É isso que vocês tinham dito inicialmente, 5, 6 e
7 de fevereiro.
Portanto, o que nós podemos fazer é o seguinte, deixamos essas datas, mas entre...
Sim, não é essa,
deixaríamos essas datas...
26, 27, 28.
Deixaríamos essas datas como datas indicativas, mas temos a abertura de receber propostas até, eu diria, até a próxima semana. Vocês consultam as vossas agendas e enviam-nos alguma proposta que se adeque mais ou menos aos calendários, também ao nosso calendário. Não é? Pode ser. Sim, nós já anunciamos fevereiro, portanto.
Nem pleno, nem
até porque mais para frente vamos ter eleições. Então, tinha de ser fevereiro. Se não for nesta data, desde que seja antes da sessão plenária, que acontecerá em.
A sessão plenária será dia
25, 26, 27. Fica a vosso critério, é só vocês decidirem enviarem a proposta.
Nós temos um impedimento na quarta semana. Nós temos um impedimento na terceira semana.
Sí, sí. ¿Nosotros en febrero?
Sí.
5, 6, 7, 8, perfecto.
Entonces eso, 5, 6, 7.
Luego, podría, febrero, otra fecha
última.
Sería la última. 26, 27, 28.
Pero no pueden ellos.
Con nosotros 5, 6
y 7. Entonces 5, 6 y 7, ya está decidido. Por isso que o Jeff Flama 5, 6 e 7, toda a gente. Não. Vamos deixar para 5, 6 e 7. Pronto. Então está tudo, toda a gente de acordo. Passemos agora para o ponto 5, que é a designação dos presidentes e relatores de cada grupo de trabalho. Já tinham feito um trabalho prévio. Em 2020, há um quadro. Não sei se vocês têm todos. Este quadro.
Mas as de sala aqui também parece que.
As conexões são de sala.
São sala aqui, não?
Nós tínhamos.
Mas 20 las quitaram em invierno.
Mas já não.
Creo que solo las tienen en verano.
Coño, soy ahora. Podemos ir a Madeira.
Não te preocupes que la próxima la organizo en Lanzarote.
Não
te preocupes que la próxima la organizo en Lanzarote. Los amigos del agua.
Nós inicialmente tínhamos uma proposta, mas com os arranjos aqui feitos já não temos proposta.
Sim, o grupo dos Canárias, não?
Sim, sim, é essa.
Claro, mas isso é o que eu estava falando com o Barragán, que isso não se decide agora.
Alguém quer mudar a...
Isso não se decide agora. Tem...
Quer
que eu leia?
Sim, isto não se decide agora, se decide depois. Não sale desta reunião.
Sim.
Por quê?
Eso es lo que me estaba diciendo ahora.
No, acho que estamos. No. Hay que haber presidente de primera, del primer grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Es sobre...
Ah, no, no, sí. La anterior reunión estuvimos. Esto viene de la reunión anterior, que era la que estaba organizando el encuentro que nos hizo. No podemos mantener Canarias.
No estábamos a pensar en el tercer tema, ¿no? Energía, clima y resiliencia.
Sí, porque...
Porque se não vai ter que colocar outra reunião para...
Devido aos acontecimentos recentes...
Acho melhor esta ponte com a Europa. Com...
Sim, por exemplo, quem tem mais trabalho é o relator.
Sim.
Ou seja, por exemplo, este papel que a gente tem de organizar, de formar, o relator é quem tem o trabalho de...
Para os documentos.
Sim,
mas em relação a temas...
A FAVA sai mais
tema.
Do relator.
É verdade que este tema vai um tempo puxar um bocadinho mais
para a Europa.
Sim,
penso que
nós pensamos mais no terceiro, não é?
Talvez no terceiro.
Então, se permitem, para estar dois neste caso, logo, e depois o primeiro que é tão importante.
A delegação está sendo dia para assessora.
A Madeira.
De persona,
de Canárias.
Do primeiro
grupo.
São 10 por cada.
E os assessores podem se fazer o relato.
Anto.
A proposta dele é: o primeiro grupo fica a presidência das Canárias.
Canárias.
E o relator, Açores.
Grupo 1, Canárias.
Sim. Presidente.
Sim.
Relator.
Açores.
Inscrito em Açores.
Depois, o grupo 2.
Não interessa.
E depois, o grupo 2 seria Presidência Canárias. Oh, pois é, pois é. Agora fica Açores. Açores e relator Cabo Verde.
Cabo Verde, quero
3. Sim, sim.
Vamos a ver, hay grupos que nos interesan más que otros.
¿Quieres pasar tú por 2?
Sim, sim, sim.
Vocês
igual.
Nós, no grupo 3, ficaria Cabo Verde.
Sim, sim, sim. Então,
presidência do último e relator do primeiro.
Vão estar em todas as comissões.
Não, não, não. Os Açores, presido 2. E a Madeira fica como relator.
E a presidência da Lama.
Madeira.
Cabo Verde, ou Canárias. Quem é que é o relator? Quem é que sugere?
Não, mas fica tudo igual.
Quem é que fica para todos?
Okay. Relator.
Mas fica igual.
Cabo Verde, já está.
Eu não sei os relatores.
Ok. É, okay. Então, só nos. Eu vou então, ler. Vou só ler a lista, o quadro todo para a gente.
Ficamos com 3, ficamos com
o presidente. Eu vou ler já, assim para ser mais claro. Portanto, o grupo 1, presidente Canárias, relator Açores. Grupo 2, presidente Madeira, relator Cabo Verde. Grupo 3, presidente Cabo Verde, relator Canárias. E grupo 4, presidente Açores e relator Madeira. Certo? Aprovado, então. Portanto, passemos para o ponto... Agora, o quê?
Lo manda por correo todo.
Sí,
sí, sí. El 4 por el 1. Des por el 1.
Oye, tranquilo, uno tiene que tratar de...
Igual.
Voilà. Entonces...
Pero digo que luego... Cuando manden toda la documentación de los grupos, subgrupos y tal, pues ya quedará todo eso claro, no hay problema.
Pasemos al punto 6. Adoção da proposta. Agora, adoção da proposta dos grupos de trabalho. Adoção da proposta dos grupos de trabalho. Isto. Pois é, foi. É que nós, pois é, voltei a ler. Peço desculpa. E agora, passemos para o sétimo ponto. Adoção. Ponto 7 é adoção da proposta relativa aos presidentes e relatores, já está. E o ponto 8, recalendarização dos trabalhos preparatórios para as 10ª jornadas. Não, falta, isto ainda não está, mas nós já temos datas, nós temos datas indicativas, eu vou ler, e nós já fizemos uma proposta com base no que já tínhamos antes. Agora nós só precisamos é de confirmar. Portanto, em relação à calendarização, que diz, os trabalhos preparatórios devem obedecer à seguinte calendarização. Indicação à organização das 10ª Jornadas Parlamentares Atlânticas dos nomes de todos os deputados que irão participar dos grupos de trabalho, portanto das comissões, bem como dos presidentes e relatores, estes membros de grupos, do grupo de ligação, até a data de 15 de novembro de 2025. É a proposta. Não sei se...
Nomes, apenas quem vai compor.
Exatamente. Das comissões.
Quem quer presidente, quem quer relator.
Exatamente. Portanto, indicação dos nomes de todos os deputados que irão participar dos grupos de trabalho. Comitiva. Os 10 deputados.
Indicando quem é o presidente.
Exatamente. Portanto, a deadline... 15 de novembro de 2025. Parece-vos bem?
Parece-me. Mas tem a ver com os prazos seguintes que a gente já vai
novembro, ver. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro.
Um colega para escrever de mal não tem. Só para ver isso.
Podemos também antecipar, já agora. Vamos antecipar, se calhar, não é?
Mas, por exemplo, quer saber o resto do calendário?
Está bom. Depois fazemos as sugestões de alteração. Depois, cada um dos parlamentos remete à organização das 10ª Jornadas Parlamentares Atlânticas as propostas de texto elaboradas pelos presidentes e relatores dos temas que constituirão as bases de trabalhos para jornadas até 15 de dezembro de 2025. Certo? De texto elaboradas pelos presidentes e relatores dos temas. Então, acha que é muito apertada esta data?
Não, não é isso
que diz. É isso, é isso.
Cada Parlamento
remete à organização as propostas de texto elaboradas pelos presidentes e relatores dos temas.
Mas eles não são os mesmos.
Uns são do outro.
Para ter uma ideia, nós temos que partilhar convosco o texto do grupo 3. E vocês vão querer saber, não é?
Claro.
Não é o grupo 3, não. Neste caso é o grupo 2.
Para nós é o grupo 3.
O grupo 2 tem o relator e nós temos o
presidente. Sim, sim, ok.
Temos que falar como é que ele fala.
Sim.
E nos números é difícil, com o orçamento a decorrer, não sei se é fácil estabelecer esse.
Então, se ficasse.
A primeira fase é mais fácil, dar nomes.
Portanto, então vamos antecipar a data do. Assim, de, não, de 15 de novembro. De 15 de novembro. Ficaria para.
Indicar o jornal.
Inverter.
Não, antecipar. Porque isto é mais fácil.
É que escolher os nomes.
Escolher os nomes é rápido. Portanto, estamos em setembro. 30. Não, menos. 20 dias. Portanto, a meados de outubro.
30 de outubro.
Tudo, 30. Opa, 30 de outubro. 30 de outubro. De 2025. Depois, o segundo passo que é os partidos remeterem à organização as propostas de texto elaboradas pelos presidentes e relatores relativamente aos temas. Aí nós tínhamos proposto 15 de dezembro. O que é que acham?
Sim, parece-me razoável. A única coisa que eu tenho dúvidas é como é que isso processa. Já no passado, eu tinha ideia que aquilo que os relatores a mandar, os presidentes não mandaram nada.
Mas parece ser em conjunto, elaborados pelo Presidente e relator.
O Presidente praticamente só passa os outros por ter uma revisão.
Zé, não. Quer dizer, não sei se é Presidentes e relatores, não sei se é o relator é que tem que se meter em primeiro.
Assinam os dois.
Uma vez que são
para trabalho, assinar tem de ser os dois. Agora, quem
é
faz, o relator.
Não, é a proposta
final. Não, sim, é a primeira.
Aí eu concordo com o Jânio.
A primeira é só.
Um trabalho para o relator.
Mas
para um documento de trabalho.
Ao Presidente, pelo menos.
Pode mandar até
para todos.
Para todos.
E tu achas que a versão inicial é o relator que manda? Porque ele mandou, e obviamente é uma primeira
versão. Há-se 15 dias,
tempo,
a
Geneva,
a
data,
e depois tem um tempo para pronúncia.
Mas eu acho que aqui então fica é muito.
Quais são os caminhos todos para dizer se fala?
Tá bom. Depois o último seria a organização. A organização envia os documentos recebidos para os parlamentos membros. Para análise e contribuição dos presidentes e dos outros grupos de trabalho, portanto das comissões, com vista à realização da 10ª jornada parlamentar até o dia 10 de janeiro de 2020.
Curto.
Sim, sim.
Eu
já estou. Falta de café. 26. Portanto, de 15 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026. Eu acho que deveríamos antecipar esta. Sim, sim. Aqui. Outubro. Outubro.
Nós temos orçamento no final de novembro.
Significa praticamente mesmo que temos um diálogo.
Portanto, vão ter que. Mas depois tem 15 dias.
Não é mesmo ao fim, depois voltamos ao início.
Ok.
Tá,
até 15
de outubro,
indicamos
os nomes.
Até 15 de outubro?
Sim. 3 semanas, a partir de hoje, ou 4 semanas, para indicar nomes. É um desafio que vamos ter nos próximos
dias. Nós temos uma dificuldade, como não temos plenário antes de 13 de outubro, geralmente que isto tem que passar por conferência de líderes.
Então, tens 20, pode ser
20. Dá-nos jeito, dá mais aí uma semana, porque nós temos plenário a começar a 14, 14.
30 de outubro.
Tu não tens conferência antes?
Temos uma conferência que já
pode ser. Mas isto não é de semana, é de duração de plenária, isto é de duração de conferência.
Sim. Pois, mas só temos conferência de líderes na semana antes, que é a semana de campanha das autárquicas.
Então, depois de o quê? 20 de outubro?
ser no final dessa semana, de 13 a 17, portanto até 20.
Do quê? De outubro? Portanto, vamos pôr 20, em vez de 30 de outubro, 20 de outubro. 20 de outubro.
Ok, depois então cortamos o. Estamos aqui até o final de novembro.
O segundo prazo.
Estava 15 do 12, não é?
Sim, 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 sim.
Mas aquele que é uma versão, depois a seguir os outros têm que se pronunciar até 10 de janeiro.
15 até.
Ninguém vai trabalhar.
Pois é.
Mas é mais fácil, estamos a falar de trocar informação por e-mail.
Sim, vai ser o primeiro trabalho do relator.
Isso é que o Carlos estava a sugerir e eu concordo que o prazo para o relator tem que ser o mais dilatado possível.
Então deixamos o 15 de
dezembro. 15 de dezembro. Agora aqui, só para confirmar, 10 de janeiro eu acho que...
Já resolveu-se, mas já se tudo.
A não ser que queiram... Não sei se querem que a gente... Não sei se querem que a gente estenda um bocadinho mais este último prazo. De 10 de janeiro.
Sim, de 15 a
10. Porque é só para confirmar já agora, não é? Punhamos. Janeiro. Fevereiro. Ah, não, mas também se estendermos mais o prazo, depois teremos dificuldade nós da organização. É melhor deixar assim. 10 de janeiro de 2026. O texto final. Imperativelmente 10 de janeiro. Por isso.
Até dia 20 temos que enviar para vocês. Iniciam as suas práticas. Isso é devido a tudo.
Sim.
Até 15 os relatores mandam para todos os parlamentos, cada relator.
Uhum.
E aqui diz que o relator presente, a gente tem que ver se vai dizer o mesmo. São só os relatores que mandam uma versão para cada um dos parlamentos para tomar conhecimento da proposta.
Exatamente.
Mas cada parlamento e mais. Quem tem mais? Cada presidente, não é?
Sim, presidente e relatores.
Até
10 de janeiro somos nós. Nós, exatamente. Nós recebemos. A organização envia os documentos recebidos para os parlamentos membros, por todos nós, para análise e contribuição dos presidentes e dos outros grupos de trabalho. Até 10 de janeiro de 2026.
Socialização.
É para socialização. Só que apertado, como quem diz, quer dizer,
não, também para vocês.
Para nós é. Para vocês nem tanto, mas para nós é porque.
Se vocês mandarem tudo muito bem feitinho, que a gente só tenha que dizer que está tudo ok, não há apertado.
Pois damos 15 dias em janeiro para fazer isso. Ficamos uma semana de jornada.
É isso que estava a dizer.
Sim.
Não é?
Temos 20 dias.
Dá?
O relator está até 15 do 12, 20 do 10 a 15 do 12.
E a se passarmos
na primeira semana de fevereiro já estaremos a trabalhar, tem que ser mesmo assim.
Seria 30 de outubro, 30 de novembro?
Eu acho que o relator mesmo consegue fazer um tempo.
Não, 20 de outubro, 15 de dezembro e 10 de janeiro.
Ela estava a sugerir 15 de novembro, 30 de novembro.
É? Então,
30 de novembro.
Entre a proposta de relator e a aprovação do texto final.
A última é 10 de janeiro. 10 de janeiro.
Nós pronunciamos ainda, trabalhamos.
Sim, sim.
Portanto, o que acontece assim? Os relatores mandam só para vocês ou mandam para todos? Para todos.
Para todos.
A gente já está a perceber. Vocês analisam.
Analisamos.
E mandam uma proposta naqueles relatórios.
Exatamente.
Ok? E aí voltamos a nos pronunciar.
Exatamente. E depois fechamos isso tudo. Mas, até...
Eu acho que isso tem que ser fechado duas ou três semanas
antes das jornadas.
Que é para termos tempo baseado naquele texto.
Com certeza.
Para trabalharmos melhor.
Por isso é que eu digo que não podemos esticar mais este último prazo, 10 de janeiro. Este não.
O primeiro prazo de análise todos, antes do segundo envio dos textos para todos, não tem já. Esse prazo já tem. Análise de todos. Pode ter sugestões para todos, de todos, e depois então, quando eles enviam, é já uma versão final só para que.
Ou então faz aqui uma versão.
Se já passa, a partir de quando chegar a Cabo Verde, já vai mais ou menos.
Não, isso é na segunda parte.
Sim.
A primeira parte, os relatores enviam para Cabo Verde.
Não, mandam para todos.
Mas tem que passar para todos.
Primeiro, os relatores enviam para todos. Cabo Verde tem um prazo, e todos têm um prazo, para enviar a Cabo Verde sugestões.
Uhum.
No final desse prazo, Cabo Verde, com base nas sugestões eventualmente recebidas, faz uma versão final
e envia para todos que, socializar.
E é um prazo mais pequeno, uma vez que já aconteceu por todos uma vez.
E depois, portanto, o João está a dizer a criança, 20 de outubro, 30 de novembro, o primeiro relatório. Os votos e até 15 de dezembro, ou algo parecido, os pronomes pronunciam-se sobre os questões. E depois vocês têm até 15 de janeiro.
Como é que é?
Nós, final.
20 de outubro, o outro é.
15 de dezembro, não existe.
Quer dizer,
20 de outubro, indicação
de novembro.
Os votos também têm 15 de dezembro.
30 de novembro. Portanto, as datas são 20 de outubro, 30 de novembro e 10 de janeiro.
10 para quê?
10 é para nós. 10 é.
30 de novembro e 10 de janeiro é o tempo que eles têm para ir receber propostas.
Sugestões. Ah, ainda melhor.
E ao mesmo tempo fazerem a versão final. A 10 de janeiro.
Não, vocês vão receber até 10.
Ah, não, eles enviam-nos a 15.
Se vocês vão receber até 10, não tem 20. Tu fazes até o fim do mês de dezembro.
30
de outubro. E de janeiro, depois mandarmos os tais, e tem que receber o texto final de duas semanas antes de estar morto.
Se nós recebemos a 30 de novembro, temos até 30 de dezembro. Ficava até 30 de dezembro para enviar sugestões e eles até 10 de janeiro.
15 de janeiro mandamos a versão final.
Versão final.
Para vocês é melhor.
Portanto, recapitulando, 20 de novembro.
Outubro.
De outubro.
20 de outubro, 30 de novembro, 31 de dezembro.
31 de dezembro. Mandámos as sugestões e vocês mandaram-nos a versão final até 15 de janeiro.
Mandam.
Sim, das 15 dá.
As sugestões. E nós finalmente enviamos a versão final a 10 de. A 15 de janeiro. Conseguiste anotar? 15 de janeiro. Certo? Todos de acordo?
Bom. Fica mais.
Terminamos, escutamos a agenda.
Falta uma parte.
Não.
Que é, se a gente tem ou não, sugestões de visitas. No passado a gente perguntou aos colegas. Isso. Sugestões de visitas.
Sugestões de visitas em Cabo Verde?
Nunca. Sim.
Okay.
Quando fomos aos Açores, temos várias visitas. Okay. Canárias também.
Nós estávamos a pensar em sermos nós, enquanto anfitriões, a fazer uma proposta.
É isso, de certeza.
Sim.
Não, há colegas que gostariam de
visitar algumas. Ah, ok, está bom, então.
Não é? Indicar o quadro, senão não acaba na hora.
Claro, okay,
só
certo.
No sentido, olha, gostava de saber esta área, aquela área.
Ok. Mas teria de ser agora nesta reunião ou poderia. Teria de ser agora nesta reunião ou poderíamos simplesmente depois enviar sugestões já? Ok, não?
Não, só quem tiver. Ninguém tem, fica ao critério do organizador.
Mas nós somos flexíveis, quer dizer, vamos apresentar uma proposta, mas se alguém quiser conhecer alguma área em específico, é só avisar. Bom, e nós podemos.
Nós, quando fomos de uma das vezes a Canárias, nós pedimos para visitar o Porto de Tenerife, como infraestruturas, tem plataformas, aquelas plataformas petrolíferas e tudo, e fomos lá visitar.
Sim.
Era algo diferente para a nossa realidade. Houve colegas que foram à Universidade
Sim.
de Tenerife.
Sim.
Conhecer projetos na área da ciência, da tecnologia e da biodiversidade. Portanto, na altura até foram sugestões foram dadas.
Sim.
Eu não tenho nenhuma aqui para dar, estou a dizer isto. Estou a dizer,
mas também se tiverem, podem enviar sempre por e-mail
eu
também.
Eu até podia ficar para essa reunião, eventualmente, se pudermos voltar a este tema, mas eu sugeria que nós pudéssemos fazer uma reunião por videoconferência.
Certo,
antes de terminar o prazo de dezembro, portanto, depois do envio dos relatores, e enquanto decorre aquele prazo, pode ser ali a meados de dezembro, podemos fazer uma videoconferência com nós, para ver não só como é que está em termos do trabalho que está a ser feito, mas da recepção de comentários que possa, para ver se é preciso, só para uma questão de precaução em termos
de. Temos tempo de irmos reorganizando.
10, 15 de dezembro. Numa altura que pudéssemos encontrar uma data
consensual.
Desce para todos.
E, inclusive, também parece-me interessante que o nosso próprio regulamento sugere uma reunião anual do grupo de ligação.
Uhum.
E acho que deveríamos tentar ao máximo, o que que é a facilidade de inserção de Lisboa ser grande, mas tentar também aproveitar essas viagens para nem que seja no âmbito de notificação, conhecemos realidades de cada uma das nossas regiões.
Sim, 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 é muito importante.
Portanto, era só um grupo mais restrito e é mais fácil de fazer.
Fica na ata, como sugestão do Sr. Deputado.
Nós já se esquemos a fazer.
Mas é bom que conste outra vez. De... Sim.
E já fomos...
Portanto, que fique novamente na ata a sugestão do Sr. Deputado Jaime Ramos.
Não, é, fica a Canárias.
Portanto,
nós fomos a Canárias. Só o grupo de ligação. Fomos grupo de ligação a Canárias,
já foi
a
Madeira,
ou a Madeira, e aos Açores e a Cabo Verde.
Visitas anuais para conhecer o
grupo.
Del grupo para conhecer a realidade de cada. De
e cada quando fomos a Canárias.
Incluso podemos organizar Canárias, visitas não só com a universidade, sino com organismos relacionados.
Sim.
Como o que decía, com o
sim. Nós, em primeiro lugar. Dessa reunião anual.
Fazemos uma reunião do grupo de ligação
para uma próxima reunião anual.
Para acertarmos as agulhas.
Tá bom.
Não, não, não. Eu estava lá durante a jornada.
Lá. Final, lá.
Ok.
Até o que acontecer na jornada, a gente pode tirar proveitos daquilo.
Sim, sim.
Pior, pode...
Com certeza.
Mas depois numa outra, até mesmo para matéria de regulamentação, tudo isso.
Por isso é que temos de arranjar tempo e de talvez resumir um pouco os subtemas que são inúmeros. Nós, se calhar é melhor depois fazermos esse trabalho e nós, enquanto anfitriões, faremos de certeza esse trabalho de tentar encurtar um bocado a agenda para termos tempo também de conhecer melhor o terreno e fazer esta tal reunião, que é muito importante, não é? E pronto.
E que vai sentir, e o outro sim. Sítio, os colegas vão sentir, é os colegas que a gente vai anexar esta jornada,
sim.
Vão se pendurar muito naquilo que nós
estamos
a fazer. E portanto é importante o grupo também sentir essa obrigação crescida de estarmos mais informados.
Um outro aspecto que nós teremos de decidir ainda é em que ilha que vamos fazer as jornadas. Portanto, depois disso, nós estaremos em melhores condições para decidir tudo o resto. Agora, eu acho que já esgotamos a nossa agenda.
Estávamos no ponto diverso.
Estávamos no ponto diverso, pois é. E prontos, só me resta, em nome da mesa, agradecer a vossa presença profundamente e dizer que o espírito de cooperação reinou entre as delegações. E prontos, declaro encerradas a nossa reunião. Espero ver-vos em Cabo Verde, não só no mês de fevereiro de 2026, mas mais vezes. Se puderem ir antes, não é? Ainda se calhar ajuda-nos a preparar as jornadas. Estaremos lá, de braços abertos, à vossa espera. Muito obrigada a todos. Obrigada. Nós vamos decidir brevemente, temos mesmo de organizar isso. Sim, mas é muito possível, vamos é chegar, consertar e...
Ligações para fora, é só Sal e praia em Lisboa?
Não, todas, Sal, São Vicente, Boa Vista...
Para Lisboa, não?
Para Lisboa.
É, sim, está a falar.
Pelo menos 4 milhas, é ligações
complicadas.
É que nós já temos neste momento 3 aeroportos internacionais.
Com 4 aeroportos
internacionais. Ou 4. Sal, Boa Vista, Santo. Praia, esqueço-me sempre. Sal, Boa Vista, Praia e Mindelo, 4 aeroportos internacionais. Portanto. Então, declarada encerrada a sessão. Muito obrigada. Eu trouxe cartõezinhos de visita, mas deixei no hotel. De qualquer forma, já trocamos os contactos.
Os e-mails,
então.
Transfer agora.
Vai já amanhã. Temos pena. Vamos aproveitar. Muitos familiares para visitar. Sim. Vai já hoje.
Sim, vou.
nós também temos mais frequência cá.
Sim, pois é, vocês vêm com.
Muitas vezes até. Vocês vêm com o mesmo dia, vamos mesmo dia.
E quanto é que custa vir? No EasyJet, por exemplo, quanto é que paga?
Bem, nós temos um valor, o Estado paga até 400 euros. E a gente só assume 79 euros.
E de volta.
Pronto, a gente consegue ver aqui por 79. Mas com o teto, 400 euros, uma boa máxima de 79 euros.
Não,
muitas vezes.
Quase 1000 euros, às vezes.
Sim.
É o que abaixo já, 500 euros.
Não, mas eu estava agora aqui, frente ao Valério, a exigente tem 40.